E receber aqui na programação da tua Rádio Alvorada, doutor Alessandro Reginato, ele que vai nos explicar um pouquinho também a respeito de as mulheres que estão em busca de métodos anticoncepcionais, né, contraceptivos, uso de anticoncepcional, o próprio DIU, né, doutor, ainda gera muita dúvida do público feminino, principalmente quem faz uso da saúde pública. E por isso, nosso contato contigo, médico ginecologista, quero te agradecer pela atenção à tua Rádio Alvorada. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer conversar contigo e com os ouvintes da rádio.
Doutor, nós sempre que pautamos algum assunto por aqui, principalmente nessas edições do Saúde e Bem-Estar, que ocorrem pela manhã e à tarde, nós também estamos sempre recebendo a colaboração do ouvinte. Então, essa é mais uma pauta que vem aqui do nosso ouvinte. Esses dias nós falamos da saúde da mulher, nós estamos no mês de março, e isso sempre vem à tona também nessa época do ano. E muitas mulheres entraram em contato conosco e nos pediram, mas quem quiser, por exemplo, colocar um DIU, fazer um procedimento, consegue pela saúde pública, o que, que o senhor tem a nos falar a respeito disso? E a gente já aproveita também e te questiona sobre o que, que é isso, o que, que difere o DIU do método mais tradicional, que é o anticoncepcional.
Bom, vamos começar então pela primeira pergunta, né? Tu pediu se tem na rede pública. Sim, na rede pública nós temos o DIU de cobre, tá? Tu pediu então o que, que ele difere, né? Nós temos, bom, vou começar falando sobre os DIUs, tá? Os DIUs basicamente a gente tem de três tipos. O que, que é o DIU? O DIU é o dispositivo intrauterino, tá? Ele é um, vamos dizer assim, é um pequeno, é um formato de T, que ele é introduzido por via vaginal dentro do útero, tá? E ali ele funciona, ou liberando hormônios, né? Ou funcionando como um corpo estranho. Então, basicamente, temos dois tipos de DIU. O DIU hormonal, que vai ser colocado intraútero para liberar o hormônio, né? Para impedir a gravidez. E o DIU de cobre ou de prata, que é o que vai funcionar como um corpo estranho, né? Impedindo a chegada do encontro entre o óvulo e o espermatozoide, né? E o que, que eles diferem principalmente do método da pílula anticoncepcional? A pílula anticoncepcional, ela geralmente ela impede a gravidez pela anovulação, ela impede a liberação do óvulo, consequentemente a gravidez. E os DIUs, principalmente esse que a gente tem na rede pública, que seria a tua pergunta, né? Nós temos o DIU de cobre na rede pública, tá? Esse DIU, ele funciona, né, mais no sentido dele, ele acaba tornando, vamos dizer assim, o meio inóspito para o espermatozoide e evita a gravidez dessa forma. E sim, ele se encontra também na rede pública, né? Ele é, digamos assim, a grande vantagem dele é que tu pode colocar tanto na rede privada como na rede pública, né? Pelo Sistema Único de Saúde.
Mas a porta de entrada é sempre uma consulta geral, com clínico geral, naquele acesso pelo 156, por exemplo, e aí depois há o encaminhamento, ou as pessoas já têm um momento específico de ir lá e dizer, olha, o que eu preciso nesse momento é colocar o DIU. Precisa passar por uma consulta antes, vai direto, como é que é?
Sim, a consulta, né, a nossa rotina do município funciona assim. A chegada até o ginecologista, ela sempre entra a porta de entrada é o, vamos dizer assim, o postinho de cada bairro, entendeu? Então, lá ela passa, às vezes, com o médico ou com a enfermagem, tá? E vai manifestar o desejo dela. Não necessariamente de um DIU, né, mas ela pode manifestar o desejo de conversar sobre algum tipo de método anticoncepcional, né? E na rede pública, além do DIU, nós temos os métodos definitivos, né, como, por exemplo, laqueadura, vasectomia, temos os métodos de barreira, que seria o preservativo, temos os DIUs, né? Então, existem vários métodos e sempre, às vezes eu até digo assim, a paciente às vezes quer um método, mas talvez o melhor método para ela seja o DIU, talvez seja a pílula anticoncepcional, talvez seja um método de barreira, entendeu? Então sempre vai ser uma coisa individualizada, né? O que pode ser o melhor método para uma paciente não necessariamente vai ser o melhor método para todas, entende?
E existe algumas indicações que podem ser pré-estabelecidas ou é necessário que a pessoa seja avaliada? Ou existem assim algumas não indicações, né, contraindicações, na verdade, né, melhor para uso de
Isso.
DIU.
Para o quê? Desculpa.
Para a colocação do DIU, né? Se
Ah, tá.
a mulher opta pelo DIU, entende que seria melhor, né? Claro que ela vai passar por um exame, ela vai passar por uma anamnese, logicamente, mas existe alguma contraindicação assim, ó, que nos impeça, inclusive, de pensar nessa possibilidade?
Sim, existem várias indicações e também contraindicações, né? Então, vamos a um exemplo típico. O DIU de cobre é muito indicado, por exemplo, para pacientes que têm alguma contraindicação ao uso do hormônio, tá? Então, por questões de trombose, questões de cânceres. O câncer de mama, por exemplo, é uma contraindicação ao uso do hormônio, né? Então, a paciente, geralmente, o melhor método vai ser para ela, vai ser ou um DIU ou um preservativo, tá? E existem aquelas contraindicações também ao próprio DIU. Então, muitas vezes a paciente vai querer o DIU, só que ela tem uma miomatose que contraindica, tem uma malformação uterina, pode ter alteração de preventivo, tá? Então, geralmente, por exemplo, o que que eu costumo usar? Você não vai chegar simplesmente para consulta e vai colocar o DIU, tá? Porque geralmente você precisa ter uma avaliação do tamanho do teu útero, a posição do teu útero, se apresenta algum tipo de anormalidade ou não. Tem que ter um exame preventivo em dia para não correr o risco, por exemplo, de levar células alteradas para dentro do útero, tá? Não pode ter infecção ativa, então tem que ter pelo menos um olhar, nem que seja, ou um exame que comprove que o colo está no estado normal, sem aparentes infecções, né? Que mais? Tem várias, assim, contraindicações. Então, por isso que nunca o procedimento é, ah, eu quero colocar um DIU, eu chego e coloco um DIU, entendeu? Ela sempre vai ter que passar por uma avaliação prévia, uma conversa, tá? Eu gosto muito sempre de conversar a questão dos prós e dos contras, tá? Porque às vezes também a própria informação, às vezes, chega de uma forma errada, entendeu? Eu já escutei muitas vezes, por exemplo, assim, ah, o DIU é um método infalível. Eu digo, não é um método infalível, é um método seguro, a eficácia é X, e realmente, né, tem métodos que são melhores, métodos que são piores. Então, sempre vamos dizer assim, a colocação do DIU passa por uma conversa prévia, né, onde é avaliado as condições, quais seriam os riscos para esse paciente, quais seriam os benefícios, né, porque muitas vezes as pessoas não têm toda a informação, entendeu? Ou até assim, o que se espera talvez não seja exatamente aquilo que o DIU proporciona, entende? Um exemplo assim que eu gostaria até de citar, um exemplo típico, tá? O DIU, essas duas variantes, né, que eu estava te comentando, o DIU hormonal e o DIU não hormonal. O DIU hormonal, geralmente, muitos pacientes entram em amenorreia, que seria a parada da menstruação, tá? E mesmo as que menstruam, geralmente vai vir menos fluxo, menos dias, né? E o DIU, o de cor, que seria o não hormonal, ele age um pouquinho diferente. Então, geralmente vai ter mais fluxo e mais cólicas, né? Mais. Então, às vezes, um exemplo típico, a paciente vem vindo que ela tem muita cólica, muito fluxo, muito sangramento. Então, o DIU não vai ser o melhor método para ela, ele vai ser até o contrário, ele vai agravar os sintomas que ela está referindo, entendeu? Então, sempre tem que ser muito individualizado. Do caso a caso, né?
Sim, tem pessoas que inclusive têm alergia ao cobre, né?
Isso é um pouquinho mais raro, tá? Mas sim, pode ter inclusive alergia ao cobre, né? Então, sempre tem que ser feita uma avaliação prévia, né? Às vezes o pessoal até fica nessa, ah, mas eu já tenho certeza que eu quero isso, por que que eu não posso? Não é que não pode, mas precisa ter essa avaliação, precisa ter essa conversa, precisa saber os prós e os contras, entendeu? Para depois sim tomar uma decisão baseado no que foi apresentado, no, nas dúvidas, nos benefícios, né? Nos próprios riscos, né? Da colocação.
Aliás, como é que é a colocação? É um procedimento simples? A paciente sente dor? Como é que funciona? Quanto tempo demora? Doutor, tem que anestesiar?
A colocação geralmente é simples, tá? Ela é feita 90% das vezes em consultório, tá? Então, não é feito geralmente nenhum tipo de anestesia, no máximo é fornecida alguma medicação para dor, tá? E 90% das vezes é um procedimento rápido, com o mínimo possível de dor, né? E esporadicamente, eu vou dizer assim, sei lá, 10% ou menos, que optam por fazer isso, por exemplo, com sedação, tá? Então, dados de consultório, 90% eu acho dos meus DIUs são colocados em consultório, mas 10% das pacientes, ou por peculiaridades, tá? Como, por exemplo, o colo é um pouco fechado, precisa ser dilatado, precisa ser feito um procedimento de dilatação do colo, tá? Ou por, às vezes, até a paciente médica diz, bah, mas eu não quero sentir dor nenhuma, eu quero, sei lá, dormir, acordar e tá feito o procedimento. Então, algumas pacientes optam pela colocação com sedação, né? Que seria uma medicação que é utilizada geralmente em bloco cirúrgico, né? Em hospital, em ambiente hospitalar, que vai, digamos assim, ela não vai sentir dor no procedimento. Mas o procedimento costuma ser um procedimento de 10, 15 minutos, assim, é bem rapidinho mesmo.
E quanto tempo dura?
Aí vem a outra diferença também. O DIU de cobre, ele pode ficar por até 10 anos, tá? Do DIU de prata, geralmente a gente costuma recomendar a troca com 5 anos. E os DIUs hormonais, eles também. Os que a gente tem hoje em dia, eles são recomendados a troca em 5 anos. Claro, obviamente que desde que acompanhado todo ano, né? Pelo menos uma ultrassom por ano, ou visualizado pelo ginecologista, tá? Mas eles duram de 5 a 10 anos.
E a eficácia, ela se equipara à pílula anticoncepcional?
A eficácia do DIU de cobre é parecida com a do anticoncepcional, tá? Talvez um pouquinho a menos, tá? E o DIU hormonal, nós temos índices até às vezes melhores do que a própria pílula anticoncepcional, tá? Não existe método infalível, tá? Eu sempre costumo dizer isso para as pacientes, né? Nem a laqueadura, a vasectomia, que são métodos definitivos e de baixos índices de falha, né? Eles não são métodos infalíveis, né? Mas a gente tem, eu acho que hoje em dia, praticamente a nossa melhora, vamos dizer assim, o nosso melhor índice assim, de eficácia está nos DIUs hormonais, até mais do que a pílula, do que o preservativo, do que todos os outros métodos.
E com relação, em relação, aliás, a quem prefere fazer uso de pílula anticoncepcional, essa pílula que está disponível na rede pública, ela é segura? Ela pode ser, não sei se quantas marcas são, quais são as pílulas, esse detalhe eu não tenho, mas a quem tem esse preconceito, vamos dizer assim, né, de que o que é oferecido na saúde pública talvez não tenha aí essa eficácia que nós esperamos. Isso é um mito, doutor? A gente precisa tirar isso da cabeça?
Não, isso realmente é um mito, porque é assim, tá? Outra coisa que eu costumo explicar. Nós temos anticoncepcionais, tá? Os anticoncepcionais que a gente toma por via oral. A gente tem desde anticoncepcionais de mais de R$ 100 até anticoncepcionais de menos de R$ 10, né? Eu não sei te dizer quais são todas as marcas disponíveis hoje na rede pública, tá? Mas nós temos algumas. Geralmente vão ser anticoncepcionais, vamos dizer assim, entre aspas, talvez que mais acessíveis, tá? Só que a eficácia deles é a mesma daquele anticoncepcional de R$ 100. O que que eles mudam entre um e outro? Geralmente são os efeitos colaterais, tá? Então, muitas vezes, assim, tem-se, por exemplo, uma falsa ideia que o anticoncepcional de maior dosagem seria mais seguro, tá? O que não é verdadeiro. Muitas vezes, a maior dosagem tem mais a ver com mais efeitos colaterais. Então, outra coisa que muda na questão do valor é o tipo do progestagênio, que às vezes pode ter um efeito mais no sentido de diminuir pelos ou de diminuir fluxo. Então, o que muda de um anticoncepcional para o outro são os efeitos colaterais, geralmente, não a eficácia, tá? Então, tanto aquele anticoncepcional que é da rede pública quanto aquele que você pagou R$ 100 a caixinha, eles têm uma eficácia de 99 ponto alguma coisa, ou seja, o risco de gravidez é baixo, né? Na prática do dia a dia, a gente costuma ver, vamos dizer assim, por que que a gente talvez veja um índice maior, que seria, esse índice seria, sei lá, uma grávida para cada 200, 300 mulheres usando, seria um índice baixo, entendeu? Só que na prática, o que acontece? O pessoal toma errado, esquece, não respeita o horário, né? Muito comum, assim, às vezes a gente conversar, dizer, você toma a pílula certinho? Ah, eu tomo. Qual é o horário? Todo dia às 7 da manhã. no final de semana. Ah, daí eu tomo quando eu acordo, entendeu? Então, muitas vezes, a gravidez, assim, vamos dizer assim, o índice de falha aumenta por causa do uso irregular, né? Então, os DIUs, nesse ponto, colocou, está colocado lá, ele não tem como, vai dizer assim, ele pode acontecer a gravidez, mas ele já está colocado no lugar certo, no dia certo, na hora certa, né? Então, eu acho que talvez nem que ele faça um pouco de diferença com a pílula anticoncepcional normal.
Nós teríamos uma série de outros questionamentos, mas também temos o nosso tempo limitado aqui. Sabemos que o senhor tem agendas agora sempre, né, muito concorridas, e talvez numa próxima oportunidade nós possamos falar mais especificamente também do uso de pílulas, porque também é necessário, né, doutor, que nós nos afastemos de alguns mitos, de algumas inverdades sobre o uso da pílula, de alguns cuidados também que são necessários, né, principalmente em casos bem específicos, mas, como falei, é necessário que seja em um outro momento e esperamos que o senhor esteja mais uma vez disponível aí para a nossa reportagem. Muito obrigada, tá bem?
Muito obrigado. Com certeza estarei disponível, sim. É muito bom também conversar e, às vezes, até esclarecer realmente esses mitos, essas falsas ideias que acontecem. Sempre é bom, às vezes, desmistificar a próprio uso da pílula, do DIU, tudo,
Tá certo. Brigadão, doutor Alessandro Reginato, um abraço. Bom finalzinho de semana aí.
né? Um abraço para vocês também. Tchau.
Tchau, tchau. Importante essas observações do doutor e, como falamos, né, são uma série, existe uma série de dúvidas, de questionamentos, de pessoas que entram em contato aqui através do nosso WhatsApp também e tudo que existe aqui que vai chegando para nós, como falamos no início da entrevista, pessoal, nós vamos nos orientando aqui através da nossa equipe de jornalismo, né? E tentando absorver com os profissionais de cada área. Nós temos que agradecer aí também à Secretaria de Saúde de Marau, que sempre nos disponibiliza o contato de alguns profissionais que possam nos ajudar, porque as pessoas têm dúvida e nós temos esse papel também, essa responsabilidade de levar até as pessoas algumas orientações que são básicas, né? Mas casos específicos, daí sim, daí depende de cada um buscar a orientação necessária e, claro, né, através de uma consulta individualizada, uma consulta que certamente vai nos trazer a cada uma de nós, né, todas as informações que nos faça sentir mais segurança e optar pelos métodos que temos aí através da saúde pública, cada uma entendendo o que é melhor para si, sempre sob orientação de um profissional. 1h21, temperatura vai oscilando, 21, 22 graus, agora 22. A gente agradece a Casa do Colono nos informando diariamente por aqui a temperatura. Casa do Colono é comércio e representação de máquinas e implementos agrícolas em geral. Fica em Marau, na Bento Gonçalves, 1045, no trevo de acesso a Nicolau Vergueiro. O telefone de contato é o 3342-3400. Por aqui também, até as 2 horas da tarde. Opa! Ah, mostrando que estamos no ponto, né? Essa é a nossa trilha tradicional. E a gente agradece aqui a Agroleite, que é centro veterinário, são 7 anos de atuação em Marau, com produtos e acessórios para ordenha, minerais, rações, ferragens, flores e também a mais completa farmácia veterinária da região. 3342-2905 é o telefone de contato. Agroleite fica na Presidente Vargas, 1449. Ave vem a Casa das Tintas, que parabeniza todas as mulheres pelo Dia da Mulher, que é comemorado no mês de março. E durante todo o mês, claro, né, nós estamos sempre lembrando da valorização das mulheres durante todos os dias do ano, mas enfim, já que março remete, né, a essa data, e as mulheres também sempre se envolvem, né, na organização de uma casa, de um ambiente de trabalho e tem essa vontade aí de ver tudo bem arrumadinho, bem caprichadinho. E certamente a Ave Vem, a Casa das Tintas, pode muito bem nos ajudar, nos informando a respeito da melhor tinta para cada ambiente, para cada cobertura necessária, né? Se é uma pintura feita externa ou interna, muda a tinta, muda os produtos, o que você precisa, o profissional, qual é o melhor? A Vivem tem todas essas informações, todas essas respostas, tá? E se você preferir um atendimento online, pode chamar pelo 996-33-3433. E Nativo Topografia aqui também está na nossa companhia. A gente agradece a Nativo, que faz medições de lotes urbanos e áreas rurais, o georreferenciamento também, além, é claro, dos levantamentos topográficos e planimétricos e a regularização fundiária. Tua
Rádio. A Vivem, a Casa das Tintas, convida você, profissional de pintura, para fazer parte da nossa equipe. Vem ser um parceiro. Vem conhecer as vantagens de trabalhar com